Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui mais uma vez reunidos embaixo de um temporal. Rodolfo, inclusive, está só de toalha ali, em virtude do temporal que está caindo na região metropolitana de Belo Horizonte, né, não, Rodolfo?
Ah, tu, vai nessa.
Ah, então isso aí é sua fantasia de sumô? Ah, eu tinha entendido errado.
Não te dou uma resposta adequada porque essa gravação vai ao ar.
Não, porque é uma gravação de família, é isso que você tinha que ter falado. E também está conosco o senhor Glauber Maia, que sobreviveu a horas infindáveis de trânsito para chegar aqui.
Qual é, senhor? Se eu tivesse vindo a pé, eu tinha chegado mais rápido do que eu vim de carro nessa Belo Horizonte parada.
Mas quem não está parado é a gente que se movimentou ao máximo para conseguir trazer aqui hoje para fazer parte dessa mesa e colaborar com a edição de número 73 desse podcast. É 73 mesmo, né?
É.
Ah, que bom. É que eu coloquei 72 aqui na pauta, mas algo me disse que era 73. Está aqui conosco ele, que há muito não vinha, o senhor Cid Oliveira.
E aí, senhores, tudo bem? Como vão? Como é que está a família? Tudo certo? As crianças? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa Belo Horizonte altamente chuvosa e subaquática. E vamos que vamos para falar mais uma vez aí no Startcast número 73.
Aliás, você estava no cinema hoje?
Não, na verdade o cinema furou porque choveu.
Ah, entendi.
Então a gente acabou desistindo de ir. E o filme ficou, né, para depois, né? Agora tem que ver quanto é que vai dar.
Você vê, né? Eu preparei a deixa certinha para falar da playlist e deu errado, né? Quando a gente não convida os três, eu devia ter falado que o senhor Felipe Secreto, do alto de um poste da CEMIG, sugeriu que a gente colocasse o Queen como trilha sonora, só que ele queria uma música só, então nós resolvemos, por um comum acordo, colocar a trilha inteira do podcast de hoje, em homenagem ao lançamento do filme Bohemian Rhapsody, que vai contar a história do Queen ou do Fred Mercury. O Frank falou hoje que
era mais do Fred Mercury, né?
É que o Frank falou hoje que era do Queen. Aí eu não, fiquei na dúvida.
Acaba que se confunde, né?
É. Pois é. Ele é o principal cara do Queen, né? Então fatalmente vai falar muito do Queen também.
É, exato. Então vocês estão escutando aí no fundo, a única música que a gente não colocou é o We Are The Champions, porque ela já foi utilizada por ocasião. E eu não quis roubar uma música de Celine, que inclusive deve ter sido levado na enchente, né? Que não apareceu até agora aqui.
Ô, Brunão,
diga.
Importante falar também que entrou a parceria do Fred Mercury com Montserrat Caballé, que morreu recentemente.
Verdade.
Nós não falamos nada aqui, mas eu esqueço o nome da música toda hora.
How can I go on?
How can I go on?
É, são algumas, mas as duas mais famosas é Barcelona e How Can I Go On.
Se sobrar.
Foi um show, na verdade, né?
Que eles da abertura da Olimpíada de Barcelona, olha só que coisa. Mas Barcelona é muito ruim essa música, você não achou, não?
Ah, eu gosto.
Achei ela ruim,
não. Não é minha preferida, não, mas eu...
Se por acaso ficar faltando aí na hora de colocar a trilha, não esqueça de pô-la.
Se a gente falar demais, tipo semana passada, que Rodolfo mandou a seleção de músicas do Good Times pra gente colocar no podcast assim, aqui, só que a gente falou tanto que as músicas que ele mandou não foram suficientes. Aí eu coloquei as músicas que eu sei que ele gosta, tipo Kelly Clarkson, pra encerrar o podcast.
Ai, eu fiquei na dúvida ainda, porque as músicas davam 1h38. A gravação foi, acho que tinha 1h45, tinha que cortar os pedaços. Era só você me falar só, que eu mandava mais pra completar.
Ah, eu coloquei aquele clássico que te compromete.
A gente sabe que você gosta.
Fala nada. Mas eu acho que Good Times da vida que você ia ouvir um Iron Maiden no meio.
Mas não interessa, o importante era ter o Good Times, não podia faltar.
Mas se te consola, Rodolfo, eu também gosto de Kelly Clarkson. Inclusive, eu puxei da minha coleção pessoal das músicas dela aqui pra colocar no podcast. No
passado. Que isso, hein?
Revelações.
Muito bom. Aí a minha trilha totalmente underground que eu tinha montado fica pro próximo. Quer dizer, pro próximo que eu for.
A minha trilha do próximo. A próxima vez que a trilha for minha vai ser top da balada. Vai ser uma temática sinistra. Vocês vão. Aguarde, mano.
Aliás, eu fui abrir aqui o negócio, coisas que marcaram os anos 70 e a gente nunca esqueceu. Fiquei com medo de clicar. Muito bem, pessoal. Começamos então essa edição histórica, por assim dizer. Falando, a gente vai fazer uma alteração aqui, mas primeiro agradecer a todos os países que não estão alagados ainda. Se bem que deve estar chovendo só aqui. Mandar um abraço para os amigos que vão da Papua Nova Guiné até o Alasca, passando por todos os rincões desse planeta. E trazendo a notícia quente do momento, final da Libertadores entre Boca e River. Que treta, hein?
Tá tretíssima, tanto que até mudaram as datas da Libertadores, da final, né? Normalmente era uma quarta-feira à noite, agora passou para sábado de tarde.
Não, sobre essa Libertadores desse ano, eu só tenho que falar o seguinte. Sobre a Conmebol e sua atuação. Isso é uma vergonha.
Na verdade, acho que se você for olhar o início da Libertadores até aqui, tem realmente muita coisa estranha, né? Isso, se a gente pode levantar o que fizeram com o Santos, o que não fizeram com o River, a expulsão do Dedé, que acabou comprometendo o playoff lá do Cruzeiro com o Boca. Mas eu acho que na semifinal, a arbitragem, pra mim, nas duas partidas foi impecável.
Nas quatro partidas,
nas quatro partidas ela foi impecável. E todas as vezes que o VAR entrou em ação, ele entrou em ação pra ser utilizado de forma correta. Não teve nenhuma. Não foi algo absurdo a expulsão do Dedé. O que aconteceu é que demorou demais, o árbitro ficou confuso, deu uma demora. E isso acaba irritando, né? Não o torcedor, mas os jogadores dentro de campo e toda a situação. Mas os times argentinos jogaram muito mais do que os times brasileiros em todas as partidas. Principalmente o River Plate nessa segunda partida com o Grêmio, que teve uma postura muito, muito defensiva, que não agradou ninguém. E o River parecia que não ia, né? Mas conseguiu essa vitória heróica. E o Boca sobrou contra o Palmeiras nos momentos em que teve sobriedade nas duas partidas. Ele acabou fazendo os gols no momento decisivo e venceu. O que a gente já está cansado de saber que o Boca faz aí já tem uns 20 anos quase.
É, mas vamos com calma aqui que eu tenho que fazer um parêntese. Primeiro parêntese, não era para o River estar nessa fase, nem o Boca. Começa por aí. E o Boca é pior, porque foi o Palmeiras que classificou o Boca. Tem esse detalhe também. Feitas essas constatações, essa semifinal eu fiquei impressionado de ver o Grêmio, cara. O Grêmio, igual o Siroca falou aí, o Grêmio me decepcionou profundamente nesse segundo jogo. Eu não aceito os desfalques como desculpa nem nada, mas ele teve umas duas chances para matar o River Plate e não matou. Na hora que eles erraram, o Everton entrou e errou o gol, eu olhei para aquele lance e falei, nossa, agora eles vão tomar um gol ali, vão passar um sufoco no fim da partida. E o pior que o sufoco foi um pouco pior.
A gente não pode falar do desfalque, Bruno, porque o Grêmio teve com o jogo na mão. Eu acho que o Grêmio não teve a oportunidade de matar o River. O Grêmio matou o River. Só que não matou direito, né? Deixou ressuscitar no final do jogo ali. Porque você ganha de 1-0 fora. Faz 1-0 em casa, você matou o jogo. Você matou, teoricamente, né?
Assim. Na minha opinião, foi um novo Maracanazo.
O Grêmio, um né? Maracanazo. Que eu ri pra caramba.
O Grêmio. Que o Grêmio fez 1-0, podia ter acabado o jogo, assim como em 50 a seleção brasileira jogava pelo empate, os dois tomaram a virada e no caso o Brasil perdeu a Copa e o Grêmio foi eliminado de maneira vexatória em casa.
Eu não acho nem que vexatória, eu acho que vexatória se o Grêmio, por exemplo, tivesse feito um papel ridículo. Ele não fez, ele entrou com uma proposta de jogo ali que não era devida para a situação. E tinha que ter feito o que o Boca tá cansado de fazer, que é na hora que tá com vantagem no placar, não tem mais jogo. É aquilo que a gente fala de furar a bola. Não deixar o jogo acontecer, travar. não deixar o adversário ter oportunidade de criar lance. O Grêmio fez completamente o contrário. O Grêmio deu a bola pro River. Você não faz isso. Quantas partidas a gente já viu, aquelas finais de Libertadores, Boca e Palmeiras em 2000, 2001? Pô, o Boca tava em vantagem, o Riquelme era dono do jogo, a bola não saía do pé do Riquelme, e o Galeano doido para roubar a bola dele fazia falta toda hora. Então faltou esse... O Grêmio tem muita experiência em mata-mata, mas faltou ser um pouco mais matreiro nesses dois jogos. O fato lá do Everton ter perdido o gol, é claro que aquilo ali conta muito, mas a postura do Grêmio o jogo inteiro, no meu modo de ver, foi muito ruim. Deixar um time igual o River, eu acho que tem muita qualidade técnica jogar, é quase que um suicídio. E só aproveitando que a gente tá falando ainda desse jogo do Grêmio, na hora que o Bressan entrou em campo, cara, não é falar mal dele nem nada, mas eu já tive ali um presságio de que não ia dar certo. Na hora que ele tomou aquele cartão amarelo antes de bater o escanteio, eu falei, cara, vai dar alguma coisa errada. E aí, infelizmente, ele que foi o pivô, né, de ter feito o pênalti, do que acabou gerando a eliminação do Boca, a eliminação do Grêmio.
O Bressan conseguiu a proeza de tomar o cartão amarelo antes da bola rolar, depois que ele entrou. Ele entrou antes da bola rolar, antes do jogo recomeçar, já tinha tomado o cartão amarelo.
Pois é, cara. Ele é um cara... É aquele... Sabe quando você tem aquele personagem, que é aquele goleiro sem sorte?
Uhum.
Que ele é bom pra caramba, mas é um goleiro sem sorte, que a bola pega nele e entra. Às vezes o caso do Bressan é assim. Às vezes ele é um jogador sem sorte, cara. Porque tudo acontece com ele. Isso é uma coisa incrível. E é igual o Renato vai fazer com ele agora, né? Vai deixar ele afastado, sumir um pouco do holofote, porque é o melhor pra ele, como patrimônio do clube, como pessoa, né? Porque deixar o cara ficar aí agora
aparecendo o tempo todo... dele aí é... Não. Perigoso até acabar com a carreira dele, né?
Exatamente, aí ele fica sem mercado, né, em outros lugares também, no Brasil, fora. Mas é porque realmente, cara, infelizmente, ele foi o pivô da eliminação do Grêmio.
É muito
mas
difícil,
não
né,
foi porque... mas não foi o único culpado.
É claro. Isso que eu ia falar, assim, ele não foi o único culpado, ele não pode colocar só na conta dele. Primeiro que o futebol é um esporte coletivo e a construção do resultado ali foi muito coletivo. Todo mundo foi deixando o River gostar do jogo, o River, né, mandar no jogo, o jogo inteiro, né? No primeiro tempo o River jantou o Grêmio dentro da arena, e no segundo tempo, numa substituição que teoricamente até fazia sentido, né? Porque assim, não foi uma inventação de moda do Renato colocar o...
Ele mexeu certo, contra-ataque.
Pois é.
Então, o Bressan entrou foi porque o Paulo Miranda sentiu cãibra.
Pois é.
Ele não, entrou foi por causa de necessidade, não foi?
É, mas tanto que ele trocou um zagueiro por outro, né? É super lógico fazer isso numa situação dessa.
Tanto que o Bressan não foi titular justamente por causa desse histórico dele, né? Ele inverteu o Jeromel de lado pra poder colocar o Paulo Miranda na direita, porque... E tem esse detalhe também que a gente pode lembrar disso. Se não fosse o Jeromel bloqueou uns 4 chutes do time do River que iam no gol. Ele bloqueou a bola, desviou a bola para escanteio antes da bola chegar no Grui. O que só prova também que o Jeromel é um zagueiro fora de série e que se ele não fosse ele ali também, o resultado podia ter se resolvido até antes.
Detalhe, Jeromel em qualquer um dos lados do campo.
Não, qualquer lado da zaga. Ele joga que é... Cara, ele é um espetáculo de zagueiro. Acho que esse tempo que ele ficou jogando na Europa, lá no submundo europeu que ninguém conhecia, pra ele, eu acho que ele cresceu demais como jogador e chegou aqui pra deitar.
Eu quis te falar que o Jeromel jogava de camisa 10 em muito time do Brasil afora aí. Mas muito.
Não, eu lembro até hoje naquela, pra tristeza dos atleticanos, na final da Copa do Brasil no primeiro jogo, aquela saída que ele deu lá de lateral, de boa lá, foi indo, e me descolou um passe longo pro meio da área. Quem é que fez o gol que eu não tô lembrado?
Acho que foi o Everton, o Everton era banco do Pedro Rocha.
O cara me descolou um passe que muito lateral e meia. Não, de função custa acertar.
Não, ele é um espetáculo. E quanto ao Palmeiras, lá contra o Boca, a gente pode ver também que pro Palmeiras faltou muitas vezes um pouco de ambição no jogo fora, né? Que se deixou muito levar o 0x0 e acabou lá que o Benedetto entrou e resolveu o jogo lá com 5 minutos. Aliás, e ontem aqui faltou organização.
Vocês estão sem paciência com esse negócio de será o Benedetto, que eu cansei desse trocadilho já, velho.
Eu só gostei da comparação do Benedetto com a foto do Benedetto do Boca e Maledetto com a foto do Bressan embaixo. Essa eu achei legal.
Eu vi uma também do Felipe Melo com o negócio 17 do Bolsonaro e depois o Ábida fazendo gol do Palmeiras com a 17. Eu ri disso também.
Mas Palmeiras, cara, ele ontem faltou aquele espírito mesmo, velho, de chegar ali na Libertadores e não correr risco. Porque na hora que você toma um gol igual você tomou aquele gol do Ábida, não pode. A gente lembrar o que o Atlético fez na Libertadores de 2013... Mesmo com toda a loucura que era aquele time lá do Galo Doido, o Atlético, ele passou susto. Se você for pegar o jogo contra o Nils e o jogo contra o Olímpia, do jogo contra o Olímpia eu lembro de susto, que o Atlético passou só dois. Um que o lateral entrou pela esquerda lá e chutou e o Vitor pegou, e aquela que o cara caiu. Ele e o gol, né, que o Ferreira caiu. Você tem que ter uma concentração defensiva muito grande para não correr risco. E o Palmeiras, no início do jogo ali, antes daquele gol do Ávila, né? Acho que o Boca já tinha tido umas duas chances. Isso aí não pode. Então, faltou mesmo esse momento de decisão. Que você tem que ser muito frio, cara. Você tem que pressionar e tal. E falando também, né? O VAR anulou aquele gol do Palmeiras muito correto. Igual Sim. anulou aquele gol, acho que não sei quem fez aqui do Cruzeiro, aquele que o Barcos estava impedido no início da jogada.
O gol foi do Barcos, mas teve falta do Dedé antes. Por isso
não, teve um que o Barcos deu um passe para alguém, só que o Barcos estava impedido.
Ah, não foi pênalti esse.
Esse foi o pênalti, né? O pênalti na Arrascaeta, acho.
O pênalti deixou de ser dado porque o Barcos estava impedido.
Tem que acostumar agora, cara. Futebol com o VAR vai ser assim.
O problema do VAR nessa Libertadores foi às vezes que ele foi usado inadequadamente.
Problema é a suspensão, Exato. Principalmente no estádio, cara. Pra Exato. Torcida no estádio, você mete o gol ali, você comemora, você vai à loucura ali, depois o juiz anula, o cara não tem esse argumento na face da terra que vai te convencer que o gol foi bem anulado. Pode falar o que for.
Eu acho que, mas se a decisão fosse mais rápida, aí até poderia ser, cara. Igual a gente vê na NFL, as revisões são muito rápidas, porque também a revisão já existe há muito tempo, né? Então eles já estão altamente treinados para isso.
Eu acho que falta clareza também.
O futebol é tudo muito novo. Eu
passar o que aconteceu, assim, ou no sistema de som, no telão, mostrar no telão, pô, o Davidson estava impedido. Pronto, não tem mais o que discutir, todo mundo é bom pro jogo.
É o que exatamente no beisebol não acontece, mas na NFL é exatamente o que acontece. O árbitro vem, liga o microfone e ele fala pro estádio inteiro.
Pois é. No Brasil, eu acho que não tem infraestrutura. Vários estádios não têm infraestrutura para fazer. No Brasil, não. Na América do Sul inteiro.
É, exatamente.
Mas eu acho que pelo menos nos estádios que têm essa infraestrutura, tem essa possibilidade, podia.
Então teve um jogo. Pelo menos mostrar no telão, né?
No Mineirão dá para fazer isso, porque teve o jogo de despedida do Alex. Foi um peladão que teve lá no Mineirão lá, pra despedida do Alex. Quem apitou o jogo foi o Salvo Espínola, que é comentarista da ESPN. Ele tava apitando o jogo, comentando a arbitragem dele, e de vez em quando ele falava pro estádio. Umas duas ou três vezes ele falou pro estádio o que ele tava marcando.
Cara, eu sou super a favor de ter um microfone no ar, igual tem no rugby.
Eu acho que tem.
Não que ele ficasse aberto o tempo inteiro, porque não vai ser o programa pra família, né? Mas eu acho que deveria ter, pelo menos pra transmissão, poder compilar algumas coisas, entendeu?
Eu acho que podia
pra
disponibilizar isso depois.
É, exatamente.
E mesmo que não publicasse na hora ali, depois disponibiliza junto com a súmula o áudio do. Por exemplo, a gente saberia o que aconteceu com o Ricardo Max Ribeiro, que ficou 8 minutos esperando.
Ele jogou interessante,
o replay, né? Do jogo.
E acabou que ele marcou certo, né? E parabéns também para o Sport TV, que estava fazendo a transmissão, que não mostrou o replay enquanto o juiz não tomou a decisão.
Eu acho que ele errou porque eu acho que ele tinha que ter dado falta do Sanches. Foi falta do jogador do Santos ali.
Mas eu lembro que o impedimento foi bem marcado.
É, o impedimento foi tal assim.
Agora imagina se na final da Libertadores, Boca e River na Bombonera, aí o VAR vai mostrar o impedimento que anulou o gol do Boca. Você acha que a torcida do Boca vai fazer o quê?
O VAR não vai funcionar em nenhum dos dois jogos. Você quer apostar quanto comigo? No jogo daqui de Minas, no Cruzeiro e Boca, o VAR não funcionou, não. O juiz anulou os dois gols lá, porque o Bandeira levantou. O VAR não estava funcionando aqui naquele dia. Deu um pau no sistema do VAR.
Até por isso que ele, dava aquele tanto de falta de ataque lá inexistente, né? Aquele perigo de gol.
Toda hora arrumava um perigo de gol.
Bom, mas é isso, cara. Eu até falar a verdade com vocês, eu gostaria de viajar para Buenos Aires. Nem precisava ser no dia do jogo, podia ser um dia ou dois dias entre essas duas finais, só para sentir o clima da cidade.
Eu já vi um vídeo da tribuna nas ruas de Buenos Aires ontem, né?
Porque vai ser tenso. Inclusive, eu acho que esse fato deles terem passado os jogos para o sábado, além de ser a babação de ovo da Champions League, né? Claro que eles... É igual eu falei com um monte de gente. O sonho da Conmebol era que a final fosse Boca e River. Pra mim, o Grêmio e o Palmeiras não tinham chance nenhuma de passar por causa desse sonho da Conmebol. E acabou que os times em campo resolveram isso, né? Não teve nenhuma interferência externa. Mas além da aprovação de ovo da Champions League, de fazer um jogo no sábado, trabalhar a semana inteira com marketing... E todas essas coisas, né, que a gente sabe que eles querem fazer aqui na América do Sul, eu acho que tem muita coisa envolvida em relação à segurança. Porque você ter um jogo desse tamanho, Boca e River, à noite, eu acho que para controle da cidade pode ser um pouco mais complicado.
Mas é que, o Siroca, a desculpa oficial não é questão de segurança, não é porque no mês que vem vai ter o encontro do G20 em Buenos Aires.
Ah, é, então de certa forma.
Me parece que o encontro do G20 começaria tipo na quinta-feira após a segunda partida, tá?
Então
vai ser seria numa noite assim que já teria um monte de líder mundial em Buenos Aires. A segurança vai estar toda voltada para pro G20 já.
Então, de certa forma, é uma questão de segurança.
Exagiaram para um sábado antes. Uhum. Só aí, obviamente, que né, aí começa a coisa de colocar no sábado à tarde, né? Que tem tudo. Eu não sei, não, eu não olhei o calendário ainda. Mas se eu fosse a Conmebol, eu colocaria as duas finais da Libertadores em dois sábados à tarde. Seria assim sempre. Tanto para venda pro exterior, porque na quarta-feira à noite passa na madrugada na Europa, então ninguém assiste, só o Mr. Chip que estava assistindo Palmeiras e Boca essa semana agora. É a única pessoa na Europa que devia estar assistindo o jogo. E também para a torcida poder comemorar o jogo, né? Porque ser campeão do Libertadores no sábado à tarde, ter o sábado à noite e o domingo inteiro para comemorar, para dar a volta de carro de bombeiro, essas coisas assim, ia ser muito doido. Ia ser apoteose do time se passar por uma situação dessa.
A Conmebol forçou para ter a final argentina, que nunca tinha acontecido. Já tinha acontecido duas finais brasileiras. E também porque esse, em tese, é o último ano da final de dois jogos. Que a partir do ano que vem é jogo único. É. Então tinha que ter uma final argentina esse ano e ponto.
É, eu sou amplamente contra essa final em jogo único aqui na América do Sul, mas já tá resolvido, né? O que não tem remédio, remediado está.
Pois é, imagina um Boca River na capital peruana.
É.
É ridículo, isso. Não dá. A questão, a geografia... Os transportes, a condição financeira das populações da América do Sul é totalmente diferente.
Eu acho que o Boca River não é parâmetro, porque se fizesse um Boca River lá no Panamá, no interior do Panamá, os caras iam. Porque Boca River tem muita torcida, tem torcida espalhada no continente inteiro, os caras são muito doidos. Agora, se é, por exemplo, que nem no ano passado, Grêmio e Lanús, lá na Colômbia, não vai ninguém. Nenhum
destino
não vai.
No Panamá você ainda falou perto ainda. Pode ser lá na Ásia que vai dar jeito.
Lembrando que no ano que vem já tem os times americanos, mas provavelmente vai ter final lá em Chicago, lá em Toronto, lá no norte dos Estados Unidos. Lá,
aí.
Não, Essa questão problema... não foi fechada ainda não, dos times da CONCACAF.
O problema
é que... pode ter certeza que vai entrar, Rodu.
É, tá meio caminho andado.
A Comebol já fechou com a Qatar Airways essa semana, viu? Já diz muito já, inclusive.
Eu animo, viu? Chicago, esses lugares, eu animo.
Ué, eu também animo, é só alguém pagar pra mim que eu vou.
Mais ou menos isso.
Nós vamos ter que fazer um fundo para poder patrocinar esse blog, viu? Complicado. Muito bem, terminamos então aqui. A gente já faz as apostas ou espera a final?
Ah, espera chegar mais perto.
Espera passar, né? Vai que alguém fica gripado aí no meio do caminho.
Vai que machuca, alguém retorna.
Vai que a Comebol...
A gente tá esquecendo de falar um negócio aqui, porque a participação do River tá super útil ainda, né? O Grêmio tá na... Apesar que a gente sabe que não vai dar nada.
Ô bicho, eu visto uma camisa do Atlético, se... Do Atlético da América, se o Grêmio reverter essa decisão.
Ô, Rodolfo, eu visto com você. Se voltar, eu visto a camisa do Atlético com você. Duvido que...
Nós dois, camisa do Atlético.
Ô, pode ficar tranquilo, a gente não vai voltar não, viu?
O problema da Comembol é que a gente sabe que ela é constante, né? Ela é constantemente a favor dos outros. Nós tínhamos o brasileiro, então... Não precisa nem preocupar, não. Como diz o Neto Pistola, não vai dar!
Não, pistola não, full pistola.
Não vai dar!
É bem por aí, viu? Muito bem, senhores. Agora, aproveitando a presença do senhor Ciro, nós vamos dar um cavalo de pau aqui e mudar drasticamente de esporte. Porque nós vamos falar agora da Major League Baseball e do título conquistado pelo time dos Red Sox na World Series. Semana passada eu e Glauber rolamos aqui bem para tentar justificar a ausência de Ciroc, com os nossos parcos conhecimentos sobre o beisebol. Agora nós temos um profissional aqui para tratar do assunto.
Não, profissional é muito bondade sua, né? Para a gente começar a dizer... Mas, realmente, cara, foi esse ano que a gente teve playoffs, né, e foi super equilibrado. Inclusive, antes de se iniciar os playoffs, tiveram jogos extras, antes do jogo do Wild Card, para definir quem seriam campeões de divisão, algo que há muito tempo não acontecia. E acabou que o Milwaukee Brewers venceu o Chicago Cubs em jogo único em Chicago. E o Los Angeles Dodgers ganhou do Colorado Rockies em casa. E os dois acabaram indo para os playoffs. Mas o título do Boston Red Sox foi mais do que merecido. Porque eles conseguiram a melhor campanha da história moderna do beisebol. Com 108 vitórias e apenas 54 derrotas, lembrando que a temporada regular do beisebol tem 162 jogos, e essas 108 vitórias representam muito, porque o recorde na história do Boston era 105 vitórias em 1915. Pra vocês terem uma ideia de quanto tempo que demorou, né, para eles conseguirem ultrapassar essa marca. E o Boston foi realmente o melhor time da MLB desde o Spring Training, que é tipo a pré-temporada. Então eles ganharam o Spring Training como a melhor campanha, tiveram a melhor campanha na temporada regular, só que ao chegar nos playoffs, a Liga Americana tinha os playoffs muito fortes, porque tinha a equipe do Houston Astros, que era atual campeão, com 103 vitórias na temporada regular, e o New York Yankees, que classificou pelo Wild Card, ficou em segunda na divisão do Boston, com 100 vitórias. E o Boston Red Sox vinha apresentando um problema na equipe, que era o bullpen. O que é o bullpen? São os arremessadores ditos reservas. Você tem os arremessadores titulares, que geralmente são caras muito bons, que eles recebem muito dinheiro, eles começam os jogos. Porém, nem sempre eles conseguem finalizar ou chegar muito longe. Então você pega esses arremessadores reservas. Então o bullpen dos Red Sox, ele era muito, muito... Existia uma desconfiança muito grande. E nos playoffs mudou completamente. Principalmente depois do jogo 2 contra o New York Yankees, em que o Boston perdeu uma partida no Fenway Park. E eles saíram de lá com 1-1. E depois conseguiram vencer duas partidas em Nova York, jogando fora de casa. E fecharam a série por 3-1, que era uma melhor de 5. Já na semifinal, o Boston Red Sox... E lembrando que o Boston Red Sox, mesmo com a melhor campanha, era azarão nas casas de aposta contra os Yankees e para muitos especialistas. Na final da Liga Americana pegou o Houston Astros, que tinha tido 103 vitórias, atual campeão, e para muitos analistas e também para algumas casas de aposta, o Boston Red Sox era azarão contra o Houston Astros.
Mas por que isso?
Cara, principalmente por causa do bullpen. Porque quando você, o Houston Astros é uma equipe muito boa, muito completa. Então, arremessadores titulares são confiáveis, o bullpen é confiável, os rebatedores são confiáveis. E mesmo com essa campanha dos Red Sox, existia essa desconfiança. E existia a desconfiança também que um dos arremessadores titulares é o David Price. O David Price tem um contrato milionário com o Boston Red Sox. É um arremessador, é um ace na rotação titular, que é um dos melhores da liga. Porém, o recorde dele em pós-temporada é 0-9. Ele não vencia ele nunca venceu um jogo como titular, nunca havia vencido um jogo como titular na pós-temporada. Então, o playoff do baseball, ele é muito equilibrado nessas partidas, porque qualquer arremesso, qualquer bola pode decidir uma partida. E mesmo assim, o Boston perdeu o primeiro jogo em casa, venceu o segundo e foi jogar a sequência de 3 jogos em Houston. O Boston ganhou os 3 jogos fora e fechou a série com 4-1. E nessa série, o David Price teve a sua primeira vitória nos playoffs. Ele teve uma partida muito boa. E aí ele ganhou confiança. É como se tivesse quebrado o encanto da pós-temporada. E na World Series, né, foi enfrentar o Los Angeles Dodgers, que também é um time mega tradicional no beisebol. Não ganha desde 1987. E o Boston foi enfrentar os Dodgers agora como favorito, porque os Dodgers tiveram uma campanha de 92 vitórias na temporada regular, né, e só classificaram mesmo, vencendo a partida de desempate contra o Colorado Rockies. Aí quando você via os jogos, o Boston venceu os 2 jogos em casa. Aí quando você via os jogos, você via o time do Boston jogando, você falava, cara, não vai dar para os Dodgers, eles vão ganhar. E aí foram ganhando por 2-0. No jogo 3, em Los Angeles já, o Boston perdeu o jogo em 18 entradas. Ou seja, foram 2 jogos de beisebol, porque a partida terminou empatada em 1-1 nas 9 entradas e foi para as entradas extras. Então, o que, que aconteceu? Eu estou tentando procurar aqui do nome do arremessador dos Dodgers que jogou a partida 3, que teve uma partida praticamente perfeita no jogo 3 da World Series, que ele conseguiu, ele conseguiu 108 arremessos, fez uma partida completa, ele jogou 7 entradas. E o Dodgers estava vencendo por 1-0. Na entrada que ele saiu, o Red Sox empatou o jogo na 8ª entrada. Aí chegou na 13ª entrada, os Red Sox anotaram uma corrida e tinham a chance de vencer o jogo nessa 13ª entrada. Só que uma falha defensiva, os Dodgers empataram o jogo. A partida foi até o 18º inning, onde os Dodgers venceram com um walk-off, um home run, e venceram a partida por 2-1. Então você vê por essa partida a dificuldade que os Dodgers tiveram de vencer o jogo. Chegou na partida de número 4, o Boston estava perdendo por 4-0 na 7ª entrada. Nessa 7ª entrada, o Boston empatou 4-4 e na 9ª entrada anotou 5 corridas. Então o Boston acabou vencendo por 9-6 o jogo, com esse jogo 4. E no jogo 5, já na primeira entrada, o Boston anotou 2 corridas, um home run. E aí foi só sentar no sofá e esperar eles vencerem, porque realmente a supremacia foi muito grande. Um ponto a se destacar também dos Red Sox nesses playoffs é a qualidade da equipe. Se você pegar a série contra os Yankees, se tivesse ali um MVP, seria o Andrew Benintendi, o right fielder, que também conseguiu muito bem no bastão, venceu jogos muito importantes com algumas eliminações cruciais. Aí você vai para a final da Liga Americana, o MVP foi o Jack Bradley Jr., um outro jogador de campo, que bateu home runs importantes também e foi o MVP dessa série. Na final, o MVP foi o Steve Pearce, que era um jogador até secundário na equipe e também bateu home runs. Ele é um catcher, ele conseguiu também importantes eliminações. E como você vê, em cada série o Boston Red Sox teve um jogador diferente como principal na série. Então esse time realmente é muito bom. Não tem o que se discutir desse título, foi amplamente merecido e só tem realmente que agradecer, né, a oportunidade de ver essa equipe jogando dessa forma, que é algo realmente impressionante. E lembrar que os Red Sox ficaram 86 anos sem ganhar um título de World Series. Venceram em 1918, voltaram a vencer só em 2004. Nesse meio tempo, ele foi para a final 4 vezes e perdeu 4. De 2004 para cá, o Boston Red Sox foi a 4 finais e venceu as 4. Então, você pode até ver como que quando um time quebra o encanto ali da maldição, da má sorte, como que muda completamente. E cada ano que passa, os Red Sox têm realmente demonstrado que nesse século podem se tornar uma dinastia bem interessante de se acompanhar.
Então, você está querendo dizer que a próxima vez que o Chicago Cubs chegar na final, vai ser campeão.
Cara, o Chicago Cubs foi diferente. Eles ficaram 108 anos sem ganhar, né, cara? Isso é muito tempo. E era um time muito azarado. E venceu quando o Chicago Cubs também venceu. Ele estava perdendo a série por 3-1. E quem estava ganhando a série era o Cleveland Indians, que não ganha desde os anos 40. Ali era a série do azar contra o azar. E os Cubs, perdendo de 3-1, conseguiram virar para 4-3 no jogo 7. Jogando o jogo 6 e o jogo 7 em Cleveland, jogando fora de casa. Então, a gente tem que ver, né, cara? O time dos Cubs é muito bom. Acabou perdendo em casa esse ano, esse jogo de desempate, não foi para os playoffs. Mas era, sim, um candidato a chegar na World Series, mas o beisebol chega em alguns momentos que ele é completamente imprevisível.
Como é que eram os dois times desse jogo aí, o Sirius?
Era o jogo do azar contra o azar.
Não, o jogo do azar não, é o jogo do fim do mundo.
Era, cara, é aquele negócio, é o gato com pão com manteiga nas costas, né? Vai flutuar pra sempre.
Gerador de energia infinito.
Ah, mas engraçado, nesse jogo 7, ele tava empatado, os Cleveland saiu na frente, o Chicago empatou, o jogo ficou paralisado por causa de chuva, não sabia se o jogo ia voltar na mesma noite, se não ia. Então, assim, o jogo 7 quase que foi o gato com pão com manteiga, porque ele foi quase infinito. Parecia que não ia ter fim, mas acabou com os Cubs ganhando. E os Red Sox também, né? Quando eles ganharam em 2004, eles estavam perdendo para os Yankees de 3-0 na final da Liga Americana. Nunca um time havia vencido a série depois de estar perdendo por 3-0. Aí os Red Sox foram lá e ganharam 4 jogos, ganharam a Liga Americana e depois varreram o St. Louis Cardinals na World Series também, ganhando de 4-0. Tem até tem um documentário interessante, chama 4 Dias em Outubro, daquele ESPN 30x30, que conta a história dessa série contra os Yankees. Na hora que você vê, cara, como que a energia foi mudando ali, jogo a jogo, detalhe a detalhe, você entende como que uma maldição é quebrada.
Era um jogo de Botafogo contra Botafogo, contra a tela azul.
Foi, o nome do documentário é, o nome em inglês é 4 Days in October,
uhum,
é 4 dias em outubro, porque realmente essas 4 vitórias se deram em 4 dias seguidos, foram 4 jogos em 4 dias seguidos, alguns passando de meia-noite, inclusive um jogador crucial na partida de número 4, que roubou uma base e depois anotou a corrida do empate na 9ª entrada, foi o David Robinson, que hoje é o treinador do Los Angeles Dodgers. Ele foi até homenageado num jogo dessa World Series no Fenway Park, quando eles trouxeram os campeões de 2004. E nessa partida 4, ele anotou a corrida do empate e ele roubou a base. Assim, por centímetros ele não foi eliminado. E os Yankees tinham ganho o jogo, porque os Yankees estavam com 2, precisavam de uma eliminação para fechar a série, e o Boston conseguiu empatar. Assim, é sensacional. Se vocês puderem realmente ver esse documentário, vale muito a pena.
Vou colocar na minha lista isso.
Pode ver, cara. Ele é uma hora, rapidinho. E é muito bom.
Aliás, só pra constar, daqui a pouco vai estar aqui também nos links do podcast o texto que foi produzido a partir dos comentários que o senhor Ciro Oliveira fez sobre o título dos Red Sox. E também tem que falar que se não fosse os Red Sox adotarem o método do Brad Pitt, eles não tinham conseguido. Eles não falaram isso.
Só que aí é o método lá, né, do Moneyball com dinheiro.
Exatamente.
O Oakland tem o Moneyball sem dinheiro. Então aí tem um pequeno detalhe.
Aí dá uma diferença. Com dinheiro acontece isso aí. Exatamente. Muito bem. Aproveitando que a gente ainda está nas terras Yankees, vamos falar sobre NFL. Que tal você Quer que eu fale os resultados ou você já quer falar os seus comentários primeiro?
Ah, vamos mandar aqui direto o top 5.
Então manda ver aí.
Até porque você vai falar que os Giants perderam de novo e eu não preciso ficar ouvindo essas coisas.
Que isso, cara.
Não, eu vou. A gente fica brincando no WhatsApp aí do Neto full pistola em inglês. Aí é melhor eu não fazer a mesma coisa aqui no podcast.
Mas nem foi tão ruim dessa vez.
Não, mas só tá. O time tá destruído, cara. Não adianta. Já tá trocando os melhores. Trocando não, né? Mandou o Eli Apple pra lá pro seu Saints. Graças a Deus, fique com ele. Boa sorte. Mandou também o Hawkins também, era um defensive tackle, um dos melhores defensores, mandou o cara pros Lions. Então tá, o time entrou em saldão, cara. Agora estão pegando escolha de draft pra poder reformular o time pros próximos anos.
Cara, só se não tem rebaixamento, senão...
É, exatamente. Provavelmente os Giants agora tá com 1-7. Provavelmente, cara, pode esperar que vai ficar aí com a primeira ou segunda escolha do draft de novo. Mas paciência, vamos falar de coisa boa.
Sim, adiante.
Então, do top 5 dessa semana, né? Semana 8. Já, nossa, semana 8 já, cara. Metade da temporada já se foi.
Pois é, nem dá pra perceber.
Pois é, cara. A gente vai passando, né? Ainda mais que esse ano não teve horário de verão, vai mudar só agora. A partida de número 5, eu achei bem interessante aqui destacar o Indianapolis Colts contra o Oakland Raiders. Vitória dos Colts por 42-28, já que os Raiders estão numa temporada péssima. E os Colts tendo a volta do Andrew Luck, né? Que ficou duas temporadas sem jogar, quarterback titular, com um problema sério no ombro. Ele voltou essa temporada. E os Colts anotaram 21 pontos no quarto-quarto para poder se distanciar dos Raiders e vencer a partida. Os Colts agora estão com uma campanha de 3-5, porém a defesa tem jogado bem. O Andrew Luck está saudável. Nessa partida ele conseguiu 22 passes de 31 tentados. 239 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. E os Colts vão ter uma tabela bem tranquila até o final da temporada, inclusive jogando contra os Giants. E é bem possível que os Jaguars, jogando mal na divisão, eles podem realmente conseguir o título de divisão e voltar para os playoffs. Não seria nada assustador, mas vale a pena a gente realmente ficar de olho nos Colts. Pelo lado dos Raiders, a equipe lá entrou o John Gruden, lá, que já foi treinador muitos anos atrás, era comentarista do Monday Night Football, voltou para os Raiders agora com um contrato de 10 anos, botou o time em saldão, vendeu também os melhores jogadores e está reformulando a equipe. Mas a temporada dos Raiders é lastimável, ficou com uma campanha agora de 1 vitória e 6 derrotas. Porém, o Derek Carr, quarterback, jogou bem, conseguiu passar para 3 touchdowns, 244 jardas. Mas o restante do time é fraco. O ataque é fraco, a defesa é fraca. E eu acho que nesse primeiro ano do John Gruden vai ser um ano, assim, não jogado fora, né? Porque tá pegando algumas escolhas de draft, pode ser que melhore para os próximos anos. Mas nessa partida eu destaco o olho no Colts, que realmente pode voltar aos playoffs. E só lamentar os Raiders, que cada semana que passa estão cada vez piores.
É, isso é verdade.
A partida 4... aqui eu escolhi o Denver Broncos perdendo para o Kansas City Chiefs, os Chiefs jogando em casa em mais uma partida sensacional do Patrick Mahomes, que cada dia que passa está se tornando meu jogador favorito na NFL, que ele passou para 303 jardas, 4 touchdowns e uma interceptação. Nesse estágio da temporada, se eu não me engano, ele passou para 20 e poucos touchdowns, me falhou a memória, mas mais uma vez ele iguala um recorde que só Peyton Manning e Tom Brady tinham. E o Patrick Mahomes, ele é móvel, ele tem força no braço, ele é inteligente, o release dele, quando ele lança a bola, é muito rápido, e nesse ataque dos Chiefs está dando muito certo. É a primeira temporada como titular, claro, a gente tem que esperar um pouco mais, uma amostra maior, mas ele realmente demonstra que é um jogador que pode se tornar uma das estrelas da liga. Os Chiefs agora fecham a rodada com a campanha de 7 vitórias e 1 derrota, né? Estavam invictos até terem perdido para os Patriots na rodada passada. E os Broncos têm uma campanha de 3-5, estando, né, em segundo lugar na divisão. E eu acredito que vão ter que melhorar bastante se quiserem uma vaga de wild card. A partida de número 3, o New Orleans Saints, nosso amigo Bruno Santos, venceu o Minnesota Vikings no jogo do Sunday Night Football. Mais uma vez, Drew Brees foi um nome importante na partida, mesmo não tendo acionado tanto o jogo o jogo aéreo, onde ele conseguiu completar 18 passes de 23 tentados, é uma margem boa, mas só para 120 jardas, um touchdown e uma interceptação.
É um dos raríssimos jogos na temporada que ele não bateu algum recorde.
Exatamente. Mas aí os Vikings têm um problema contra o jogo corrido. Então até os Saints conseguiram estabelecer bem o jogo corrido. Mark Ingram, Alvin Kamara, que também anotou um touchdown. E os Saints vão, né, para a temporada com 6-1. É uma campanha muito boa, liderando a NFC South. E provavelmente vem muito quentes, né, para os playoffs. Lembrando também que essa partida aqui é a revanche, né, da semifinal dos playoffs passados, onde o Vikings conseguiu ganhar dos Saints com o cronômetro zerado, naquele touchdown maravilhoso do Stephon Diggs, que todo mundo
maravilhoso ficou sem acreditar, pra você,
né, tava assistindo. É, fale com você, né?
É, eu não achei nada maravilhoso.
Foi um momento sensacional. E os Vikings têm uma defesa boa, mas pode melhorar ainda o seu desempenho. Tem um ranqueamento aí de 4 vitórias, 3 derrotas e um empate, né? Teve aquele empate com os Packers. É uma equipe muito boa, provavelmente deve vencer a divisão ou pegar uma vaga de wild card, porque a divisão está muito equilibrada, tendo a terceira até os Chicago Bears, né, brigando pelo espaço. Mas ainda precisa um pouco de ajustes, é o primeiro ano do Kirk Cousins na equipe. É, como quarterback titular, e a gente pode esperar coisas boas. Resta saber se elas vão se concretizar daqui até o final.
Até hoje eu não me conformo com aquele lance.
Ah, cara, é lances do esporte.
Pois é.
Não tem como a gente dizer. É, a partida de número 2, eu coloquei a vitória do Carolina Panthers sobre o Baltimore Ravens por 36-21. Os Ravens, que têm uma ótima defesa nessa temporada, cederam 36 pontos para Carolina. E mais uma vez o Carolina Panthers, com seu ataque muito bem colocado em campo. Ken Newton está jogando muita bola, quarterback titular. Conseguiu 21 passes de 29, 219 jardas, 2 touchdowns. Além de ter anotado um touchdown terrestre, já que ele é um monstro de forte. E o Christian McPhee, também running back da equipe, anotou um touchdown corrido. Os Ravens, agora com a campanha de 4-4, né, segunda derrota seguida, lembrando que eles perderam aquela partida, né, perderam para os Saints, né, que o Justin Tucker errou o extra point, que ele nunca tinha errado na carreira, e perderam aquela partida. Mas os Ravens ainda têm chances na AFC North, mas eu gostaria de ressaltar o Carolina Panthers, está em segundo lá na divisão contra os Saints. Daqui a pouco eles vão se enfrentar, provavelmente vai ser um jogo transmitido aqui para o Brasil, porque vai ser um jogo muito interessante. O Carolina é uma equipe subvalorizada na liga, pouca gente fala deles. O Ken Newton não tem jogado, o Carolina não tem jogado tanto quanto aquele ano em que eles foram para o Super Bowl contra os Broncos, porém, não pode, a gente não deve, né, negligenciar a campanha da equipe, que tem vindo muito bem nessa temporada. Por exemplo, aqui no segundo quarto anotou 17 pontos seguidos contra essa defesa do Baltimore. Não é para qualquer um, é algo que a gente pode realmente ficar de olho. É, a partida de número 1, né, a melhor partida da semana, foi a vitória do Los Angeles Rams sobre o Green Bay Packers, que aconteceu, né, no segundo horário do domingo. Foi o America's Game, que eles chamam, o jogo que é transmitido em TV aberta para todos os Estados Unidos. E os Rams conseguiram, seguindo, né, nossa campanha invicta de 8 vitórias, nenhuma derrota, venceram o Green Bay Packers, que não foi fácil. Os Rams tiveram dificuldade pela primeira vez na temporada para vencer uma partida que foi muito apertada, porque o Aaron Rodgers e a defesa dos Packers jogaram muito bem, e os Rams conseguiram vencer somente viraram, né, o jogo no quarto-quarto. Exatamente, eles só viraram a partida no quarto-quarto, e mesmo assim, no final do jogo, os Packers ainda tiveram a chance. O Aaron Rodgers poderia ter recebido a bola com 1 minuto e pouco no cronômetro, só que o Ty Montgomery foi fazer o retorno do kickoff dos Rams e acabou sofrendo um fumble na linha de 30 jardas, e aí, meu amigo, um abraço. Os Rams pegaram a bola com menos de 1 minuto, e aí foi só ajoelhar na bola e vencer a partida. Acredito eu que o Aaron Rodgers, mágico do jeito que ele é, se ele tivesse tido a chance, ele conseguiria levar os Packers até a zona de field goal, e eles teriam acabado com a invencibilidade dos Rams nessa temporada.
Ou então ele tirava uma Hail Mary da cartola.
Exatamente, ele é o mestre da Hail Mary, mas aqui o field goal bastava, né? A diferença era de 2 pontos.
É verdade.
Pelos Rams, mais uma vez o Jared Goff, quarterback, tem tido uma temporada muito boa, passou para 295 jardas, 3 touchdowns. O jogo corrido, Todd Gurley, que é o, até agora para muitos é o MVP da temporada, ele carregou a bola por 25 vezes e correu para 114 jardas, é um número bem expressivo para um running back. E pelo lado dos Packers, né, o Aaron Rodgers faz o que pode. Lembrando que o Aaron Rodgers ele machucou o joelho no primeiro jogo da temporada. E depois nas partidas seguintes ele ainda continuou jogando como proteção, ele estava sem mobilidade. Agora ele já está com um pouco mais de mobilidade, está fazendo scramble, está correndo para ganhar algumas jardas. Mas o time dos Packers, tirando o Aaron Rodgers, é um time mais do que comum. É um time fraco até para se dizer dentro da sua divisão. Só que o Aaron Rodgers é um fator muito importante para a equipe. E ele faz mágica. Ele é um dos melhores jogadores da liga. Só que ele está num time fraco. E os Packers, cada ano que passa, eles subaproveitam o potencial dele. Não colocam uma linha defensiva decente para que proteja ele mais. Melhores recebedores. Um jogo corrido mais efetivo. Que eles tenham uma defesa mais imponente. Porque quando o Green Bay ganhou o Super Bowl em 2010, o time tinha tudo isso. Só que os jogadores aposentaram, foram trocados, e o Aaron Rodgers foi ficando sozinho. E eles foram confiando que o Aaron Rodgers conseguiria fazer a equipe ir bem, só que acaba que eles ficam no impasse. O Aaron Rodgers faz campanhas medianas, leva a equipe para os playoffs, Green Bay fica sem escolhas altas de draft, ele vai ficando para trás no draft, e acaba perdendo a chance de draftar melhores jogadores, ou fazer trocas, ou contratar jogadores free agent, para poder melhorar a equipe. Então, eu vejo Green Bay hoje meio que num limbo, sem saber o que quer, sem saber para onde vai. E por outro lado, os Rams são o melhor time da NFL no momento, é um candidatíssimo ao Super Bowl, principalmente depois de ter tido uma boa campanha na temporada passada, perderam os playoffs em casa para os Falcons, mas esse ano vem mais experientes, vem com um time mais forte, e eu acho assim que os Rams têm muitas chances de voltar a vencer a NFL pela primeira vez desde a temporada de 1999.
Só um parênteses, você acha que eles vão ganhar?
Eu acho que vai depender muito do que vier na Liga Americana. Por exemplo, os Chiefs estão muito bem, porém a defesa dos Chiefs tem problemas.
Uhum.
A defesa cede muitos pontos e tem vencido porque o Patrick Mahomes tem jogado muito. Mas se vier o New England Patriots, por exemplo, New England Patriots é um problema porque eles sempre acham um jeito de ganhar.
Isso é verdade.
Você ganhar deles, você tem que ser muito efetivo. E vai depender, claro, também do desempenho deles nos playoffs. Eles perderam em casa na temporada passada. Serve de experiência para esse ano. Mas é o quarterback, o Jared Goff, ele é jovem, está aí acho que no seu terceiro ano como titular. Na primeira experiência em playoffs, acabou perdendo em casa. A gente tem que esperar até para ver a postura da equipe nos playoffs. Mas eu acredito que o Super Bowl, acreditar no Super Bowl é uma realidade. Acho que é bem plausível, porque na NFC eles são o melhor time disparado.
Ô, Siroca.
Oi.
Pode acontecer, desculpa assim, né? Eu conheço pouquíssimo de futebol americano. Mas no futebol normal, no soccer, né? Nosso futebol aqui, costuma muito o time começar bem, voando no campeonato, e chega no final, perde o gás. O time Coca-Cola 3 litros, né? E chega na metade, perde o gás. Pode rolar isso com os Rams?
Acho que com os Rams não, porque a equipe é muito coesa, mas já aconteceu. Se eu não me engano, eu vi isso até outro dia, tem um perfil no Instagram que chama NFL Throwback. Eles mostram lances antigos, momentos antigos da NFL, inclusive durante a rodada, eles pedem para você mandar, por exemplo, momentos em que aconteceram nessa rodada que você já viu lances semelhantes anteriormente, tipo um punch, um retorno de punch para vencer o jogo faltando X segundos. Aí o pessoal lembra, aconteceu isso num jogo lá naquela época, eles vão checar, aí eles postam o lance atual e o lance antigo. É bem interessante o perfil.
Essa iniciativa é da própria NFL?
Da própria NFL, é um perfil da NFL. Eles são sensacionais em mídias sociais, cara.
Que dica a CBF vai fazer isso com o Campeonato Brasileiro, hein?
É um espetáculo. Mas isso aí que você me perguntou já aconteceu. Inclusive eu vi isso outro dia, se eu não me engano, foi 2013, 2003, 2004, eu não lembro. Mas os Vikings, eles começaram a temporada 6-0 e foram o primeiro time na história da NFL a começar a temporada 6-0 e não ir para os playoffs, porque eles perderam a partida final, se eu não me engano, para o Tampa Bay Buccaneers, que estava mostrando nesse vídeo. Então, pode acontecer, igual já aconteceu em alguns casos também, o Colts do Peyton Manning. O time era tão bom que conseguia 14 vitórias seguidas. Garantia primeiro lugar na divisão e vaga nos playoffs, até, às vezes até vantagem de campo em uma eventual final de liga. Ele botava o time reserva no jogo 15 e no jogo 16 e acabava a temporada 14-2. Sabe, esse negócio do recorde da campanha invicta, na hora que garante ali, eles preferem guardar a saúde dos jogadores pro playoff, porque o futebol americano é um jogo muito agressivo.
Faz todo sentido, velho.
Faz todo sentido. Eles não se ligam tanto nesse recorde, sabe? Exceto aquele ano que os Patriots realmente chegaram no Super Bowl invictos. Aí eles falaram, pô, chegou nos playoffs invicto, então agora vamos ganhar invicto. Só que aí pegaram o New York Giants e perderam o jogo, o único jogo da temporada.
Que coisa, hein?
E aí não, ficaram... O touchdown de bunda foi em 2012. Esse aí foi o touchdown que ele segurou a bola no capacete. O David Tyree, a única coisa que ele fez na NFL na vida foi aquela recepção. E até por isso ele não paga cerveja em metade de Nova York.
Ô Glauber, usa o termo correto, não é perder o gás, é botafoguear.
É cavalo paraguaio.
Na NFL, de perder o gás na temporada regular é difícil. Mas um time que tem uma campanha muito boa, por exemplo, e perder um jogo em casa nos playoffs, é bem possível, isso acontece bastante. Os Chiefs mesmo ano passado tinham uma campanha muito boa, foram jogar contra os Titans em casa. Os Chiefs não ganham um jogo de playoff em casa desde 1994, isso é bom lembrar. Foram jogar contra os Titans em casa, um time bem inferior, e perderam, de virada. Então, os playoffs da NFL, os playoffs, né, dos esportes americanos, mostram para que vem, porque acontece muita coisa legal, muita coisa diferente. E você vê muito disso no hockey, né, que você já acompanha bem de perto. Acontece muita loucura, principalmente aquele ano que os Kings, né?
Os Kings, eu
classificaram em oitavo, sétimo, não sei, e eles saíram varrendo todo mundo.
Isso é muito comum em todos os esportes, né? O time que classifica na bacia das almas ali chega com a moral
gigantesca. Porque tá no ritmo, né? Tá ali no ritmo, as coisas
precisam dar certo. O River foi campeão da Libertadores assim recentemente, o San Lorenzo foi assim também. Os Kings, né, no hockey, isso é absolutamente comum. O time classificar na bacia das almas e chegar.
Porque eles estão ali no ritmo, né? A moral tá alta, então os caras já saem dando voadora
tá no lance direto.
Exatamente.
Confiança lá em cima e tal.
Viés de alta é muito econômico. Voadora no lustre é mais legal.
Então vamos aguardar para saber quem vai decidir o Super Bowl desse ano com o Saints.
Agora no meio da temporada a gente já consegue fazer algumas projeções, né? Mas ainda tem muitos jogos para acontecer.
Sim.
E a treta do intervalo? A Rihanna falou que não ia e já arrumaram alguém para cantar lá?
Até hoje eu não vi notícia de quem seria, não.
Pois é.
Vou arrumar uma banda agora, será que dá tempo da gente ir lá fazer?
Ué, capaz.
Não sei, cara. Eu só espero que não seja nada assim, tipo um Jota Quest, um Capital Inicial, porque isso aí eu não dou conta de assistir, não.
Ué, ano passado eu já peguei com o Jesse. Nós mesmos aqui.
Com o Red Rocha com os instrumentos ligados, nós podemos fazer a mesma coisa.
No ano passado foi o Justin Timberlake, né?
Foi
muito ruim.
Segunda vez em pouco tempo. Foi um show xoxo.
Foi bem paia, na verdade, né? Da Lady Gaga foi mais legal.
Foi espetacular.
Mas o mais legal que eu vi foi aquele de 2016, foi o Coldplay, a Beyoncé e o Bruno Mars. Ele foi
no domingo de carnaval.
Exatamente.
Eu achei muito doido da Katy Perry também. Espetacular.
Katy Perry. Né? Melhor não comentar.
Mas o show foi muito doido. Entrou um elefante de robô no
gramado. Não era um tigre aquilo?
Era um tigre.
Era um tigre, né?
Tinha os tubarões também e tal.
Desnecessário, eu acho.
Eu achei.
Tudo bem. Muito bem, senhores. NBA, alguém quer fazer algum comentário sobre o time do Warriors?
92 pontos no primeiro quarto contra o Chicago Bulls. Klay Thompson anotando 50 pontos em 26 minutos em quadra. Eu acho que o título é deles, cara. Acho que não tem muito, não. Acho que vai ser uma temporada bem sem graça, pra falar a verdade.
A NFL falhou miseravelmente no lance de manter o equilíbrio da liga, né?
A NBA,
né?
A NFL
passou. A NBA falhou, assim, mas categoricamente, assim, é um absurdo. A supremacia do Golden State.
Aliás, o Klay Thompson bateu o recorde que era do Steph Curry de bola de 3 pontos, não foi?
Exatamente. Não, ele anotou 50 pontos em 26 minutos.
Não, mas esse aí foi o jogo que ele bateu o recorde das cestas de 3, né?
É, e aí de pontuação.
É.
Enfim. E no menor tempo. Ele anotou 50 pontos em um menor tempo.
Muita coisa.
É mais de 2 pontos por minuto que o cara fez, né?
Ah, ele só arremessa de 3. Tem dia que ele tá pegando fogo, cara. Ele não erra.
Esse negócio aí tá parecendo o Barcelona do Guardiola, né? Que criava um cenário, né? Hoje nós vamos ganhar só tocando com o pé esquerdo na bola. Todo mundo, vamos lá, só com o pé esquerdo na bola. O Golden State tá a mesma coisa. Hoje nós vamos ganhar encostando só a mão esquerda na bola. Ninguém pode encostar a mão direita na bola.
Só vale gol com o passe do Vitor Valdez.
O Larry Bird fez um jogo assim uma vez. Ele falou que a temporada tava tão sem graça pro Boston em 86, um ano que o Boston deitou também.
Varreu
ele todo jogou, mundo. Ele jogou um jogo contra o Portland Trail Blazers. Ele disse que ele só ia arremessar com a mão esquerda. Ele anotou quase 50 pontos só com a mão esquerda. Era um tarado também.
Aquele time do Boston era roubado. Nossa.
Também, o time de 86 era roubado. Muita gente fala que é o melhor time da história, jogando, né? Não em resultado, mas em jogo.
Também falam isso do Boston mais antigo, né? Mas aí vai saber.
Gente, preciso ir.
É uma satisfação inenarrável a sua presença aqui. E volte sempre, naturalmente. E quando não voltar, você grava o Top 5, lógico.
Pode deixar. Assim que a faculdade deixar e eu tiver tempo, eu faço isso.
Você gosta da música Custard Pie, do Led Zeppelin?
Qual que é?
Custard Pie, do Led Zeppelin.
Não tô me lembrando qual é, cara.
Que pena. Não vou me atrever a cantar aqui.
Do Led Zeppelin eu gosto. Uma das minhas favoritas do Led Zeppelin é Immigrant Song.
Ai,
porque eu acho que o arranjo daquela música é sensacional.
De fato.
Ela até me fez gostar do filme do Thor depois disso.
Yeah.
Thor
Ragnarok.
Sombrio. Ragnarok, exatamente.
Eu nem sabia que essa música fez parte da trilha sonora desse filme.
É só a música que eles usaram no trailer pra me convencer a ver o filme.
Falta cultura jovem em sua vida.
É.
Um abraço pra vocês, gente.
Beleza.
Muito obrigado e até a próxima.
Eu perguntei de Custard Pie pra Siroca porque daqui a pouco zeremos Custard Pie no Esporte Esquisito.
Que isso, hein? O Esporte Esquisito de hoje é do Led Zeppelin?
Não a música, mas teremos Custard Pie, né?
Que isso. Ah, e tem que falar aqui que Felipe Secreto pediu pra gente falar do choro do Derrick Rose no jogo do Minnesota Timberwolves, ele que era o MVP mais novo da história da liga, que conseguiu aos 23 anos em 2011, quando ele era do Bulls, depois de várias lesões, rodou um punhado de time aí, e ele marcou 50 pontos na vitória dos Timberwolves sobre o Utah Jazz por 128 a 125 e saiu de quadra chorando por causa do feito que ele tinha conseguido. O Secreto pediu pra gente colocar aqui, nós colocamos o grande feito do Derrick Rose, que eu cheguei a pensar até que ele ia parar de jogar, cara, que ele tava igual o Dedé, todo dia machucava alguma coisa. Muito bem. Brasileirão, vamos voltar pro Brasil, né? Rodolfo tava em tempo de virar o juiz aí pra falar de Brasileirão, não tava, Rodolfo?
Tá quase dormindo aqui.
Esporte americano não é a praia dele, gente. Vocês desculpa aí. Muito bem. Pintou o campeão, Rodolfo?
Ah, não sei. Esse brasileiro não dá pra falar nada. Principalmente que Palmeiras, depois daquele ano de 2009, bicho. Eu não confio no Palmeiras, não.
Ah, pois eu cravo aqui. Pintou o campeão, pode entregar a taça pro Palmeiras. A chance que tinha era o Flamengo ganhar, sabe? Não ganhou, perdeu.
É, e principalmente agora que o Palmeiras vai estar só por conta do brasileiro mesmo?
Pois é.
Ah,
realmente ele está relativamente encaminhado.
Era o Flamengo ganhar do Palmeiras sábado e o Santos fazer o crime contra o Palmeiras nesse final de semana agora para o Flamengo passar o Palmeiras. Agora não dá mais. Acho até que o Palmeiras não ganha do Santos, não. Mas, né, aí
também o Flamengo já não. Só agora o Palmeiras tem, manteve gordura para queimar, né? Então...
O Palmeiras jogou muito bem esse segundo turno, viu? Pegou a hora que todo mundo estava esperando para que lado ia e arrancou.
É. Detalhe, o Palmeiras ainda não perdeu nesse segundo turno.
Não. O Filipão não perdeu no Campeonato Brasileiro ainda.
É, tem isso.
O ele Filipão perdeu só na Copa do Brasil e na Libertadores.
Os dois jogos que eliminou isso.
É.
Ah, esse Palmeiras. Rebaixamento. Aliás, G4 vai. O Palmeiras, o Flamengo e o Inter vão ficar, né? Acho que até o São Paulo.
Aparentemente vai ficar no G6 mesmo, né?
É. É, gente. Dessa vez parece que vai ser isso mesmo. Cruzeiro tá nessa. Tá ali a 3 pontos do Atlético, mas é aquela hora. Uma hora joga quando vai jogar quando quer.
Sim, também, e ganhar. O Atlético Paranaense e o Fluminense, né? O Fluminense também pode chegar lá em cima e ganhar a Sul-Americana, mas acho pouco provável.
O Fluminense com esse time oscilando vai fazer igual o Cruzeiro, somar a vitória para livrar do rebaixamento e ficar por conta da Sul-Americana. O que, aliás, se o Fluminense for para Libertadores ou via Copa do Brasil ou via ou se ganhar a Sul-Americana, vai ser um feito bem destacadíssimo de passagem, porque seria o maior feito do Fluminense desde o fim da era Unimed.
Vai ser o... tipo o Botafogo naquele ano que o Jair Ventura assumiu o time no meio do caminho e milagrosamente caiu de paraquedas na Libertadores. Fez uma campanha até digna na Libertadores e tal, mas...
é digna, muito digna, que ele derrubou um monte de campeão e só
foi
parou
o adversário
campeão Grêmio.
É, e foi o adversário que mais deu trabalho pro Grêmio.
É.
Naquela Libertadores. Aliás, o Grêmio pode falar o que for, mas quando pega o Barcelona, o Guayaquil, Lanús, não sei mais quem aí, passa. Quando pega o River, toma pra dentro.
Pura verdade. E no rebaixamento, o América cai, não cai?
Agora não, ele tá perigoso.
Mas que tá,
né? Porque a briga, a briga pelo rebaixamento tá mais louca do que a pelo título e Z4.
Com os resultados. Mas isso aí todo ano acontece, é assim que eu tô acostumado, ó. Todo ano o rebaixamento é mais alucinante que o título.
É, ué.
Esse ano o título tá dando uma pressãozinha, hein?
Presta atenção, bicho. O Sport, que parecia que lá ia juntar com o Paraná de rebaixado logo, ganhou duas seguidas. A segunda naquele jogo de 7 gols. Bom dos reservas do Grêmio é que quando eles entram, dá um jogo bem aleatório. Um jogo cheio de gol. Não, no jogo do Sport, por exemplo. Não, o destaque da rodada no Cartola FC foi o Jair.
Não, mas o Jair.
O Sport meteu 2 gols.
O Jair jogou muita bola, não vê não.
Pois é, isso, aliás, isso foi um aviso prévio que muita gente não viu.
Era um sinal. Era um sinal.
Pra que mesmo?
Passou batido. Mas aqui, o Paraná já caiu, isso é óbvio. Aliás, o Goiás confirmou a vitória ou ele tomou uma virada?
Não, ele tomou um empate aos 49.
Se o Goiás tivesse ganhado esse jogo, ele tinha passado o Paraná também. Mas Sport, Chapecoense, Vitória, América, Bahia, o rebaixamento vai ficar com esses aí, né?
O Bahia,
gente,
tá um
Bahia tá mais pra frente ainda, hein?
Não, é Vitória,
tem o Botafogo.
É Sport, Chapecoense, América, Botafogo, Vasco, que é os que estão mais próximos. O Ceará, após
não,
mais
Ceará escapou.
O Bahia deram uma descolada. Ceará, o Bahia e o Corinthians deram uma descolada.
Apesar do Bahia ter perdido pro Corinthians no sábado, eu acho que o Bahia deve dar um sanguinho aí, porque o Bahia tem jogado bem.
É,
então sim, ó, acho que vai dar bom pro Bahia. Agora, do Vasco pra baixo,
a treta tá pesada.
Se piscar o olho, você vai ficar pra trás.
Aliás, gente, esse Ceará do Lisca, hein? Quem diria?
Tá quase salvo do rebaixamento, se você for olhar pelos últimos jogos.
Se a arrancada fosse antes, menino, era título.
Estou cogitando o Lisca doido pra ser técnico do Real Madrid.
Tá certo. Decisão inteligentíssima, eu diria. Série B também tá sempre sem graça já, né?
Deu uma resolvida boa aqui já, né?
Que a briga pela quarta vaga ali que eu achei que ia render já O CSA já botou uns 3 pontos de frente, se bem que o Atlético Goianiense seguiu na toada ali, né? Até alcançou o Vila Nova. Mas, em homenagem a Celinho, se acabasse hoje, Fortaleza, Goiás, Avaí e CSA estariam na primeira divisão. O que que o CSA vai fazer na primeira divisão, gente?
Vai ser o Paraná do ano que vem, né?
Nossa. O que seu pai Corrêa tá fazendo a vista da terra?
Já voltou pra lá de novo.
Shit!
Não, aliás, até conferi aqui, porque tá tendo, a gente tinha comentado em off, tá tendo uma briga de foice hoje no interior do Rio Grande do Sul, que é Juventude Brasil de Pelotas, na briga de foice contra rebaixamento.
Olhei aqui, tá 0-0.
É, 0-0.
Vai dar Brasilzão de Pelotas, você pode ter certeza, mano.
Não, e nesse momento, com 0-0, o Juventude tá saindo da zona. Não, tem alguns jogos interessantes essa rodada na Série B. Então, eu acho que os três que eu colocaria aqui de destaque. Avaí Londrina, que o Londrina vem de 3 vitórias seguidas e nesse momento tá 4 pontos do G4. Ou seja, o Londrina ainda não tá morto. Se perder, ele dá adeus, mas se ganhar, mantém uma esperança ainda. CRB e Boa Esporte, aí já é briga contra o desespero. O CRB pode acabar de enterrar o Boa Esporte.
Eu não sei como é que ele ainda não está enterrado.
É, acredite se quiser. E Atlético Goianiense e Fortaleza. Lembrando que o Fortaleza pode subir nessa rodada, já nessa rodada, dependendo dos resultados. Que pela combinação aqui, o Fortaleza pode chegar a 64. Ele teria que abrir 13 pontos ou 12 e 5 vitórias a mais.
É, não, pro muita Fortaleza... complicação. É melhor não. Deixar para depois,
né? É, não sei, mas aqui, ó. Nem tanto. Ele tem que ganhar do Atlético Goianiense fora de casa. Aí chegaria a 64. O Vila Nova perder em casa pro Paysandu, que é meio improvável. E o Londrina não ganhar do Avaí fora de casa. É os três
resultados. O jogo em casa?
Precisa pra subir já. Hã?
O jogo do Fortaleza em casa?
Não, é fora.
Então não compensa, não. Deixa pra subir em casa.
É.
Na rodada seguinte, pega o CSA em casa.
Aí, ó. Muito mais
faz
jogo.
Festa, voto olímpico.
Muito mais negócio.
Depois comemora o título. Né?
Vou orientá-los a não fazer isso.
Liga pro Roger Cine aí pra nós.
Pode deixar.
É, mas eu acho que não, ele não vai subir mesmo se ganhar do Atlético Goianiense com a do Vila Nova. Vila Nova provavelmente vai ganhar do Paysandu.
Aliás, o Paysandu eu acho que vai, viu?
Vai voltar pra terceira, vai fazer o clássico com o Remo ano que vem.
Pra me desculpar, mas vai com Deus também, porque costuma ganhar do Cruzeiro.
Pode ir, ele junto.
Lembrança trágica daquela final de 2002.
É. Copa dos Campeões de 2002.
Jefferson entregou a paçoca.
Teve um jogo naquele Brasileirão que teve os jogos anulados.
2005.
Exatamente. O Cruzeiro tomou um balaio do Paysandu.
E o Cruzeiro tinha ganho o jogo original sem problema nenhum na arbitragem. A arbitragem muito boa. E na volta tomou um balaio do Paysandu. E o jogo do Botafogo também, o jogo que foi anulado, né? Apitado pelo Edilson, foi um jogo sem nenhum erro de arbitragem, e o jogo contra o Botafogo, eles meteram a mão a favor do Botafogo contra o Cruzeiro.
Foi. Ô, aquilo ali foi só pro Corinthians ganhar o campeonato. Se o Corinthians não ganhasse com todo aquele investimento da MSI do Kia Jerobichan, ia fuder as coisas pro lado de lá.
Muito bem.
Não tinha nem como.
Só pra constar, o Gabigol é artilheiro com 16. Adiante.
Da Série A.
Meteu 2 gols do Fluminense. Aliás, esse jogo do Fluminense foi muito doido, Brunão. Eu tava indo pra Jabó escutando esse jogo. Quando a gente prestou atenção, tava 0-0. Conversando um pouquinho, olhando de novo, tava 3-0 já. Saiu 3 gols em 10 minutos de jogo.
É. E o Lucão chegou a 16 na Série B.
Que bom, Dagoberto pode ser atleta, não. Você tá doido? Daqui a pouco busca ele aí de volta pra Série A.
Não, e uma coisa, a gente falou desse. Renato, lateral da Avaí, a situação dele é igual a do Pikachu no Vasco. Parece que foi inscrito como lateral, mas joga mesmo de meia.
Desconfiei logo de cara. Muito bem. NBB eu não vou citar nada porque não teve nada de interessante. Tá rolando o Campeonato Mundial de Ginástica Artística. que inclusive eu vi a semana que vem eu vou dar todos os resultados, mas aquela Simone Biles, a americana que ganhou o Zorro tudo aqui no Rio, ela caiu duas vezes e ganhou a prova que ela estava disputando.
Que isso?
Ela caiu, vocês estão entendendo que ela caiu duas vezes e ganhou a medalha de ouro. Não dá, velho.
Ela é muito acima da.
As outras foram muito mal, ela fez uma apresentação absurda que mesmo com o Z foi suficiente.
É porque o nível que é da. Como é que fala? Não é exibição, tem um nome, sequência, um negócio assim.
Da apresentação.
É, tem a nota de dificuldade, né? Tem a nota de execução e a nota de dificuldade.
Exatamente. A dela, nota de partida, né? É, a dela é muito difícil de acompanhar.
É. Ela é muito acima da média.
Nossa. Exatamente. E aí com esse. Teve também uns outros resultados, mas aí semana que vem a gente arredonda isso. A equipe feminina do Brasil, por exemplo, ficou em sétimo. Ah, e a Simone Biles é a primeira atleta que é tetracampeã mundial de ginástica. Parece que ela nasceu outro dia, que eu descobri ela no Rio de Janeiro. Ela já tem 4 títulos mundiais.
Ah, no Rio de Janeiro a Nádia Comaneci ficou doida mesmo.
É. A Liga Futsal vai começar as quartas de final, né? Relembrando, aí o Falcão tá perto de aposentar. Acho que agora vai, viu? Vai ter Joinville.
Acho que é uma coisa que não deveria acontecer de jeito nenhum.
Ah, mas acontece, né, velho?
É triste demais só que essa questão do cara envelhecer e ele perder a capacidade física. Certos atletas, independente do esporte, não podiam envelhecer, não. Já tinham que ser eterno.
É difícil, cara. As quartas de final vão ser Joinville e o Magnus, o time do Falcão, né? O Pato de Selim contra o Corinthians. Minas vai enfrentar o... Esqueci o nome do time, Atlético de Erechim. E o Carlos Barbosa enfrenta a Copagri. Bom, futebol europeu. Alguém quer falar alguma coisa além do... Que alguma coisa valeu a pena ser falada além do Real e Barça?
Tô lembrado, não.
Bicho, não vi nada de importante na Inglaterra, né? Porque na Inglaterra costuma.
É, a única coisa que teve foi que
Manchester, o Tottenham e Manchester City, né? Que o jogo aconteceu no campo de futebol americano.
É verdade.
Porque o jogo foi o Wembley. Teve dois jogos da NFL em Wembley lá recentemente, aí o campo tava todo marcado.
É, essa aí foi boa. Mas vem cá, o Arrascaeta ensinou mesmo o Soares a fazer gol de cobridinha, né? Você viu? O cara aprendeu direitinho.
Quem não aprendeu foi o Everton do Grêmio.
Pô, gente, que pena. Celinho providenciou pra gente o resumo lá da Europa que a gente não viu, né? Porque afinal de contas a gente só tava preocupado com Barcelona e Real Madrid. Mas Celinho fez uma apanhada aí. Se vocês escutarem a água assim, as borbulhas, é porque ele deve estar gravando debaixo de um enchente, uma enxurrada ou um alagamento.
Não, ele está gravando da biquinha, então o barulho de água vai ter com certeza.
Com certeza.
E aí, galera, vamos dar uma passada aqui no que aconteceu de mais importante no futebol europeu dessa semana. Vou começar pela Inglaterra. Aqui nós tivemos no campeonato inglês, a 10ª rodada da Premier League. O que teve de destaque? Tivemos um 4-1 do Liverpool em cima do Cardiff. Começando a rodada. Depois o Chelsea passou pelo Burnley por 4-0 fora de casa. E o Arsenal empatou com o Crystal Palace no finalzinho. Mais um tropeço aí que explica bem porque o Arsenal fica no quarto lugar aí. Com esses resultados, o Liverpool e Chelsea ficaram na frente no campeonato e pressionaram o City no grande jogo da rodada a ter que vencer o Tottenham em Wembley. Nada fácil. E a vitória saiu com 1-0 no início do jogo. Num gol que saiu de chutão. Saiu do chutão do goleiro. Algo bem incomum nos times do Guardiola. Acabou o City vencendo. E com isso ficou o City em primeiro com 26. O Liverpool em segundo também com 26. A diferença no saldo de gols de 24 contra 16 do Liverpool. O Chelsea ficou em terceiro com 24. Fechando o Arsenal com 22 em quarto lugar. Também tivemos Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, na verdade, nessa rodada. nesse meio de semana, na verdade. E destaques dessa rodada, foi as oitavas de final já da Copa da Liga, que vai só até metade da temporada, mais ou menos. Tivemos o Burton Albion classificando em cima do Nottingham Forest, times da segunda divisão inglesa. O Bournemouth passou pelo Norwich por 2-1. Chelsea venceu com custo o Derby County por 3-2. E o Arsenal venceu o Blackpool por 2-1. O Tottenham passou pelo West Ham por 3-1. Middlesbrough 1-0 em cima do Crystal Palace. O City passou ontem por 2-0 pelo Fulham. E ainda vai ter um jogo dessas oitavas de final, Leicester City contra o Southampton, jogo que foi adiado devido à tragédia aí do presidente do Leicester, que morreu em um acidente de helicóptero na última semana. Com isso, os confrontos das quartas de finais já definidos, o Middlesbrough pega o Burton Albion, o City ainda espera o resultado de Leicester e Southampton, o Chelsea pega o Bournemouth e o Arsenal pega o Tottenham no clássico dessas quartas de finais da Copa da Liga. Passando pelo italiano, o campeonato que ninguém vê, o que teve de destaque foi o Empoli dando um trabalho para a Juventus. Acabou a Juventus vencendo de virada, mas teve que suar a camisa. O Cristiano Ronaldo nesse jogo fez um golaço e decidiu o jogo. Outro destaque foi o Milan vencendo por 3-2 a Sampdoria em jogo de duas viradas. Acabou o Milan vencendo, mas hoje sua para vencer a Sampdoria. Coisa impressionante o Milan de hoje em dia. Outro destaque foi o Napoli empatando com a Roma em 1-1. A Roma nesse campeonato não está bem colocada, está lá em nono, diferente dos outros anos que brigou entre os de cima, mas conseguiu atrapalhar a vida do Napoli, conseguiu um empate dentro do São Paulo. O Napoli agora em terceiro, atrás da Inter de Milão, que passou em cima da Lazio, venceu por 3-0 no Olímpico de Roma. Tá bem a Inter, apesar que tá bem longe na classificação, né? A Juventus lidera com 28 contra 22 de Inter e Napoli. Tá passeando, a Juventus vai ganhar provavelmente o título dessa temporada de novo. Apesar que já não é mais 100%, tá com 9 vitórias e 1 empate na última rodada. A nona rodada, na verdade. A Itália não teve Copa nessa semana, então vamos direto pro Campeonato Espanhol, que teve o jogo mais impressionante da rodada, que foi o clássico entre Real e Barça. No Camp Nou, e o Barça passou por cima do Real Madrid, venceu por 5-1, aliás, em meias eleições brasileiras, né? E aí o Barça passou por cima, venceu por 5-1, o Arthur jogou demais nesse jogo de novo. Não param lá na Espanha as comparações dele com o Xavi. E é até plausível mesmo comparar, porque o estilo de jogo é bem parecido. E isso aí causou crise no Real Madrid, hein? Tivemos a demissão do Lopetegui, que já estava mais que cantado. Foi só a gota d'água para expulsarem ele de lá no mesmo dia do clássico. Real ainda segue com o técnico interino, mas não é mais com o Lopetegui. Aí parabéns pro Lopetegui, que largou a Copa do Mundo há 2 dias da disputa para ser demitido em 130 dias no Real Madrid. O time dele não tá nada bem. Deixou o time em nono com 14 pontos. Nono lugar. Claro que pode recuperar, porque o time é forte pra caramba. Mas tá bem prejudicado aí, principalmente em chance de título. Quem ficou na liderança com isso foi o Barcelona com 21 pontos. Seguido de Alavés, Sevilha e Atlético de Madrid. Até que nesse início espanhol tá tendo até uma disputa boa aqui de posições. Do sexto colocado até o Barcelona primeiro tem a diferença de 5 pontos somente. O Alavés tem 20, Sevilha 19, Atlético de Madrid 19, Espanhol 18. Então uma briga bem acirrada. Nos outros jogos da rodada, o Atlético de Madrid venceu o Real Sociedad por 2-0. Alavés venceu o Villarreal por 2-1. O que teve de mais importante no espanhol é isso. Na Espanha também teve rodada de Copa do Rei, sem nada de muito destaque não, mas dá uma passada aí para alguns jogos. Atlético de Madrid venceu por pouco o San Andreu por 1-0. Real Madrid deu pelo menos uma amenizada
Essa crise aí venceu o Melilla por 4-0, estreia de Vinícius Júnior no time titular. Ela até participou com uma assistência para gol nesse jogo. O Barcelona teve um pouco de dificuldade, ou melhor, dificuldade não, né? Pelo menos só venceu por placar magro, mas controlou bem o jogo contra o Cultural Leonesa. Venceu por 1-0. Fechando o espanhol, a gente passa rapidamente pelo campeonato alemão, que não teve lá muito destaque nessa rodada. Só o Borussia já tropeçando, empatou com o Hertha Berlim por 2-2. Acho que estava vencendo esse jogo por 2-0 e conseguiu tomar um empate. E o Bayern, mesmo jogando mal, lá vai aos trancos e barrancos, pelo menos pontuando. Venceu o Mainz fora de casa por 2-1, sem um grande futebol, mas venceu. O Hoffenheim pegou o Stuttgart, fez um 4-0 em cima do Stuttgart. Stuttgart, que já foi até campeão alemão, já tá em penúltimo na classificação. Pode ser que volte para a segunda divisão nesse batido, né? E o jogo, para quem gosta de gol, daquele jogo de pelada, foi o 6-2 entre Bayer Leverkusen e Werder Bremen. O Bayer Leverkusen fez 6-2 fora de casa. Então, esses aí os destaques do campeonato alemão. Agora também na Alemanha teve Copa da Alemanha, apesar que ainda na segunda rodada. Passar pelos destaques aqui, só teve o Bayern vencendo também por 2-1. Sem chance de falar esse nome do time que jogou contra o Bayern aqui. Parece Rodinghausen, alguma coisa desse tipo. O Augsburg venceu mais por 3-2. Borussia também um 3-2 em cima do Union Berlin. Acho que de destaque na Copa da Alemanha é só isso. Fechamos então futebol europeu dessa semana. A gente volta pro podcast na semana que vem, né? E é isso aí, valeu.
Voltamos agora com o WTA Finals, que a gente falou semana passada. A chave de simples, quem conquistou foi Elina Svitolina. Muito prazer, mais uma que eu não estou conhecendo. Da Ucrânia, que ganhou da Sloane Stephens, que é a, eles dizem que é a nova Serena Williams, né? Por 2-1, parciais de 3-6 e um duplo 6-2 para ela. E nas duplas, aliás, todos os títulos de Grand Slam dessa temporada foram ganhados por essas duplas que chegaram na final. As tchecas Katerina Siniakova e Bárbara Krejčíková perderam para a francesa Kristina Mladenovic e para a húngara Tinea Babos por 6-4 e 7-5. Se você for fazer um apanhado lá no nosso Twitter, no Facebook, vocês vão ver que só elas ganharam os torneios de dupla esse ano. Aqui foi tipo a treta final. Muito bem, senhores. Fórmula 1, Rodolfo. Pintou o campeão finalmente, né?
É, dessa vez não teve jeito. O Hamilton, mesmo sem ir ao pódio, confirmou o tetracampeonato.
Ah, mas você não...
A corrida em si não teve muita graça, não. Agora, um destaque que eu faço é que a Red Bull tem que arrumar eles com a Honda lá, tem que arrumar um jeito de dar um carro pro Max Verstappen ano que vem. Porque parece que finalmente, nessa temporada, ele não fez nenhuma bobagem, tá pilotando certinho, ganhou mais uma esse ano, tranquilo lá no México, já amadureceu o suficiente. Eu já vejo ele com, além da habilidade que ele tem, com uma mentalidade mais equilibrada para, se não for campeão, pelo menos disputar um título. E é isso, Hamilton faz história, iguala-se a Fangio, pentacampeão.
Isso é importante, ele se igualou a Juan Manuel Fangio.
Simplesmente uma das lendas do automobilismo. E eu falo com toda a letra, ele deve chorar amargamente até hoje aquele motor estourado no GP da Malásia de 2016. Que se não fosse aquilo, era pra ele ter igualado Schumacher com 5 títulos seguidos.
Ah, eu acho que ele nem liga, viu?
Não sei.
Ele tem os tipos de ser esses caras que não tá muito ligando pra nada, né?
É, mas ele gosta. Você vê que ele gosta de marcas assim importantes. Sim,
mas aí ele corre atrás, ele dá os pulos dele depois.
Aí agora ele passa pra história, passa a ser empatado com o Fangio, o segundo maior vencedor. Hamilton, que já tem algumas marcas importantes, que é, tem o maior número de poles na Fórmula 1, tomou o recorde de Schumacher. Acho que foi esse ano mesmo, ano passado, não lembro. Tem o maior número de poles, 5 vezes campeão igual o Fangio. Tá com a, tanto forma física e forma mental excelente. Vettel fraquejou muito nessa temporada, pois a Ferrari teve durante a maior parte da temporada com um carro que, se não era muito melhor, pelo menos um pouco melhor. Ele e a Ferrari perderam um título que, se não fosse campeão, podia chegar até o fim do ano sendo disputado, e agora vai ser o cumprimento de tabela, que é Brasil e Emirados Árabes. Agora, uma notícia que eu fiquei sabendo recente, que parece que finalmente o Ericsson não estará no grid ano que vem. Que cara, não. É muito ruim, gente.
Como que ele sobreviveu tanto? O pai dele tem muito dinheiro. Ah, não, dinheiro, mas mesmo assim, velho.
Presta atenção, senhor. Ele tomou pau dos 4 companheiros de equipe que andou com ele. Ele tomou pau de 3. Ele só não tomou pau do Kobayashi em 2014, porque os dois correram com aquele carro péssimo da Caterham. Ele arrumou um 11º lugar, uma corrida aleatória aí. Mas no mais, 2 temporadas com o Felipe Nasso, tomou pau dele nas duas. Pascal Wehrlein ano passado tomou pau deles. Tomou pau também do Leclerc.
Nossa, o Leclerc, eu acho o Leclerc bom, você acha?
Não, ele é. Não, o Leclerc é um bom piloto. O que era mais injusto, que os três caras que. Os três. Esses. Até passando do Kobayashi também. Os 4 companheiros de equipe são melhores do que o Ericsson. Ele ficou esse tempo aí panguando na Fórmula 1, que na maioria dos casos, questão de patrocínio.
Você vê, né? Enfim, e ano que vem vai ter o 7 câmara?
Ué, ele já tá confirmado, acho que como terceiro piloto da McLaren, se não tô enganado, como piloto de testes, um negócio do tipo assim. Mas a perspectiva é de mais uma temporada sem piloto brasileiro. Tem alguns que estão aí crescendo, o próprio 7 câmara, Pietro Fittipaldi foi campeão na Fórmula 4, se não tô enganado, Pedro Piquet também. Estão aí subindo. Eu acho que para 2020, eu acredito que a gente deve voltar a ter um piloto brasileiro no grid, porque a maioria das vagas para ano que vem já estão fechadas.
Entendi. Muito bem, Grauber. Esporte esquisito para a gente matar essa parada aqui.
Bom, vamos lá então. Naquela hora eu perguntei se o Sidoc gostava da música Custard Pie do Led Zeppelin, porque hoje nós vamos falar de um grandíssimo esporte, porque é assim, talvez um dos esportes mais, não vou dizer tradicionais do mundo, mas é um esporte que é muito comum ao redor do mundo. E sim, acontece um campeonato mundial de lançamento de tortas.
Isso aqui tem no Brasil, tinha uma etapa do Brasil que chamava Passo Repasso, que era o lançamento repasso. Curto.
A primeira coisa que eu lembrei foi isso. Lembrei do Celso Portioli no Passo Repasso. Esse ano aqui eu já falei do campeonato de lançamento de pudim preto lá na Inglaterra.
Sim.
Esse campeonato mundial de lançamento de torta aqui também é lá na Inglaterra. O nome em inglês é World Custard Pie Championship World Custard Pie Throwing Championship. Então, por isso que eu estava lembrando da música Custard Pie do Led Zeppelin.
Entendi.
O campeonato mundial não é exagero deles, não. O campeonato é mundial mesmo, porque vem gente da China, do Japão, para disputar esse negócio. Ou seja, o que eu mais gosto de falar dos esportes esquisitos é provar, a prova provada para todo mundo, que o que tem de nego à toa na face da terra é uma enormidade. Porque o nego arranca lá do Japão, para lá na Inglaterra, julgar torta nos outros, o cara tem que estar muito à toa, mas muito à toa. O cara não tem a Não tem louça pra lavar, não tem grama pra cortar, não tem nada pra fazer na vida.
E o pior, aposto que sai de casa falando que vai competir um esporte de grande porte ainda.
Não, e você não sabe. Eles arrancam lá do Japão pra ir ganhar a parada.
Você tá brincando?
Pois é, ó. Vai escutando. Como que se dá o esporte? O esporte é o seguinte: cada time tem 4 jogadores. Fica um time de um lado, um time do outro. Pega a torta e manda no time do outro lado. Dependendo de onde acertar, o time ganha os pontos. Vamos lá. Se acertar na cara, direto na cara, headshot de torta na cara, dá 6 pontos. Se acertar do ombro para cima, dá 3 pontos. E acertar qualquer outra parte do corpo, dá 1 ponto. Então você tem que mirar na parte de cima da pessoa. Se acertar direto na cara, diretão assim, ganha 6 pontos, então pelo menos vai ganhar 3 pontos ali.
É igual o taekwondo, que você tem que chutar a cabeça.
É. E enquanto a gente tava falando do Golden State, eu falei que os caras vão criar os desafios deles próprios, né? Jogar só encostando a mão esquerda na bola e tal. As tortas só podem ser lançadas com a mão esquerda, independente da pessoa ser canhota ou não.
Aí complica, viu?
Pois é. No meu caso, que sou ambidestro da mão direita, né? Na mão esquerda não serve pra nada. Absolutamente nada. Eu acho que eu não consegui acertar nenhum. Mas um canhoto sai ganhando nessa competição aí. As tortas são aquelas tortas do passo-repassa mesmo que a gente tem na memória aqui. É um pratinho de papel, papelão, plástico ali e tal, né? Com um creme dentro, não é? Não tem massa, nem cobertura, não. É só aquele cremezinho ali mesmo e manda a torta pro outro lado.
Não é um negócio muito elaborado.
Não, não. É bem simples o negócio. Até porque, né, assim, são muitos times que disputam o negócio, então não pode ser uma torta muito, muito difícil de fazer, uma coisa muito complicada de fazer, apesar de que, né, reza a lenda que a receita da torta é uma coisa milenar, né, assim, secreta, ninguém sabe direito a receita da torta, mas é um creme branco, deve ser doce, você mistura alguma coisa com água.
Eu tô pensando comida também.
Mas é, né, os caras vão usar aquilo ali para jogar nos outros, né, então... Agora, a grande curiosidade desse campeonato, do campeonato mundial, é que ele foi desenvolvido pelo Mike Fitzgerald, que era um político lá da cidade de Coxheath, na Inglaterra, e ele criou esse campeonato para angariar fundos para a cidade, para melhorar as contas da prefeitura, porque tem a inscrição, né, obviamente, e ela é de longe para disputar o campeonato, movimenta a economia da cidade. Então é o objetivo desse campeonato aqui, dessa brincadeira aqui, é a prefeitura conquistar fundos nessa cidadezinha lá na Inglaterra. O campeonato acontece no mês de julho. Deixa eu só confirmar aqui. Não, junho. Este ano aconteceu no dia 2 de junho. Eu na época deixei passar, mas agora a gente está aqui devidamente tratando do esporte.
Mais um que a gente pode montar uma equipe e mandar para competir.
Sim, nós fazemos o podcast em 4 aqui, nós já temos uma equipe formada.
Olha aí.
Nós 3 e Celinha aqui, nós podemos ir lá de boa participar do negócio, montar a equipe do Start Sports.
Tem que começar a treinar a mão esquerda, você tem que achar alguma função para isso aí, mano.
Pois é, começar a treinar esse negócio aqui. Primeiro eu vou comer uma torta, depois eu vejo o que eu faço com ela.
É, comer uma torta sempre é bom. Eu imagino que esse barulho que eu escutei é o ronco da barriga de Rodolfo, que é um sinal que...
Deixa eu só falar do resultado aqui, ô...
Ah, Bruno. Tá, eu tô encerrando porque seu resultado, deu resultado.
Importantíssimo pra falar que a equipe japonês foi campeão, os japoneses ganharam, mas eu quero ressaltar o nome da equipe, eu não posso deixar passar isso de jeito nenhum, porque quem ganhou foi a equipe... Like sushi?
Quê?
Do you like sushi?
Do you like sushi?
É isso mesmo. Se você gosta de sushi, esse é o nome da equipe que ganhou.
Se o cara pergunta um negócio desse, você tem que jogar umas 4 tortas na cara dele. Não, esse cara vai perder.
E tem uma outra categoria aqui também, que saiu do campeão aqui. É o melhor time fantasiado. Tem uma galera que joga fantasiado na parada lá. Quem ganhou nessa categoria foi o Piebolts.
Foi o quê?
Piebolts, né?
Ah, tá. Que loucura, hein, cara.
Piebolts é tipo canoa de torta, alguma coisa desse tipo.
É isso então, não é?
É.
Eu queria encerrar o podcast aqui falando os resultados da Sul-Americana que a gente esqueceu. Bahia Atlético Paranaense foi 1-0 para o Atlético Paranaense na Bahia, 1-0 para o Bahia no Paraná, e o Atlético Paranaense passou nos pênaltis. O Deportivo Cali contra o Santa Fé não teve muito jogo. O Santa Fé ganhou de 2-1 e garantiu a classificação, né? Que o primeiro jogo tinha sido 1-1, né? É. Adeus Deportivo Cali. O Fluminense empatou em casa com o Nacional, todo mundo deu a morte dele como certo, e foi lá e ganhou do Nacional no Uruguai, o que quer dizer que o futebol uruguaio é uma bosta mesmo. E o Defensa e Justiça, que tá me surpreendendo, perdeu de 2-0 do Júnior de Barranquilla na ida e tá ganhando de 3-0, só que o jogo ainda não acabou.
Sim, é jogo pra entrar pra história, hein?
Não é, cara? Podemos repercutir isso semana que vem com mais detalhes pra ver se ele ganhou.
Ah, e um detalhe, ó, na briga de foice lá da Série B, gol do Brasil de Pelotas.
Que eu falei que você, Rodolfo?
Léo Bahia entrou a 4 minutos e acabou de fazer o gol. 32 do segundo tempo, vai dando 1-0 Brasil de Pelotas.
Cantei essa pedra pra você antes que acontecesse. E é isso, pessoal. Agradecemos a todos que acompanharam mais essa edição do podcast. Semana que vem estaremos... Agradecemos a todos vocês. Quem quiser, o blogstartsports.com.br, @blogstartsports no Twitter. Estamos também no Instagram e em Facebook. Rodolfo, um grande abraço para o seu Real Madrid.
Valeu, galera. E tentar recomeçar aí com o que tá aí. E ver se arruma um técnico. Porque tomar de 5 do Barcelona sem Messi, se fosse Messi, era para ter sido 7-8.
Ah, Rodolfo, calma, só bota o Marcelo de centroavante ali que as tem melhores.
Não, tem que pôr o Vinícius Júnior pra jogar logo.
Grauber, até a próxima.
Senhores, um prazer inenarrável participar do podcast com vocês novamente.
Agora, alerta a todos vocês pra ficar de olho com os posts marotos que a gente tá pra colocar aí. Só post bacanão. Um forte abraço, pessoal. Até semana que vem. E pra encerrar, como já dissemos que vocês escutaram o Queen o tempo inteiro, agora vamos de Bohemian Rhapsody para encerrar em grande estilo. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.
Valeu! Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo
Mamma Mia.
Mamma Mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me.